para tentar evitar a desativação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, localizado no município de Capivari de Baixo, no sul do estado, os deputados da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa se reuniram nesta segunda-feira com entidades ligadas ao setor para tratar do assunto. Proponente do debate, a deputada Ada de Luca, do MDB, reforçou a importância do complexo termoelétrico para a economia da região sul catarinense.
O carvão representa mais de 6% da atual produção econômica do sul do estado. A cadeia produtiva do carvão, seja na produção direta das minas, seja por tudo que está envolvido indiretamente, representa 5 bilhões por ano, certo? Vamos falar em trabalho. O setor do carvão emprega diretamente mais de 5 mil pessoas. São mais de 21 mil empregos indiretos. A Jorge Lacerda, que é a estrela do dia de hoje, responde por 97% da compra do carvão no sul catarinense.
A companhia Engie Brasil Energia, que controla o complexo, já anunciou que pretende vender o ativo composto por 3 usinas com capacidade instalada de 857 megawatts por ano. Em fevereiro, assinou acordo de exclusividade com a Fran Capital pelo período de 120 dias para a venda da termoelétrica. A decisão segue uma diretriz mundial do grupo de descarbonização, que tem como objetivo deixar as atividades de geração térmica a combustíveis fósseis, como o carvão, e focar em fontes renováveis, gás natural e infraestrutura. O presidente da Engie Brasil, Eduardo Satamini, falou do receio dos potenciais compradores em assumir o trabalho nas minas de carvão mineral.
O que aconteceu foi que os nossos potenciais compradores ficaram com receio de ter o potencial passivo ambiental gerado pela atividade de mineração, fiscalizada pelo Estado através da Fátima, hoje do IMA, e licenciada pela Agência Nacional de Mineração, viesse a recair sobre o gerador termoelétrico. Outro ponto que também foi um ponto que causou uma restrição para os potenciais compradores foi com relação a uma interpretação do Fisco Federal relativo à incidência do PIS/COFINS sobre o reembolso do carvão. Era uma interpretação que não havia e foi recentemente alterada e que nós temos tratado de forma bastante contundente junto ao Ministério de Minas e Energia e Ministério da Economia para buscar uma solução para esse assunto.
Se a operação de venda não for concretizada, a companhia vai dar continuidade ao plano de desativação do complexo termoelétrico. O presidente do colegiado, o deputado Jair Mioto, do PSC, anunciou que o grupo marcou uma nova reunião para discutir o assunto com os prefeitos da região carbonífera e com as instituições federais e estaduais.
Dia 24, uma reunião mais ampliada agora, além dos que estiveram participando aqui, o próprio Zancan da Associação Brasileira de Carvão Mineral, o Nicolas representando a Fran e os demais que estavam no convite. Vamos estender o convite também à representação da Secretaria de Fazenda, aos prefeitos, não só a cidade de Capivari, mas dos demais da associação dos municípios, também aos representantes da bancada federal, deputados que vão estar convidados para estar conosco. Acho que unindo todo esse pessoal, todos têm a boa vontade de resolver e que a nossa economia continue trabalhando com sustentabilidade.
O deputado Volney Weber, do MDB, defende a manutenção do complexo termoelétrico ao destacar que a atividade de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica é a mais relevante para a economia do município de Capivari de Baixo.
Nós defendemos que o governo tem que continuar, num primeiro momento, até a instalação de equipamentos mais modernos, continuar o incentivo perante o carvão, o preço do carvão, para fazer com que essa atividade continue. Por exemplo, nós temos Capivari de Baixo. É um município que hoje a sua renda principal é oriundo da geração de energia da Jorge Lacerda. Então, imagina o caos que vai ocasionar em todo o nosso sul. Então, a gente vem defendendo com muita frequência a permanência dessa atividade, é lógico, seguindo os parâmetros e as regras, atendendo às questões ambientais também, que é muito importante.
Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes.